11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Quando o apito toca, você já sabe, chegou a hora da cornetada. É, o 11 minutos está no ar e aqui comigo, à minha direita, está a Raquel Teixeira. Raquel, bora bater bola?
Vamos nessa.
Raquel, qual é o seu time hoje, segunda-feira, 29 de agosto? Porque na semana passada você explicou, eu não entendi, mas qual é o seu time hoje? Qual é?
Olha, Adriano, hoje eu vou ficar com o Vasco, porque ele precisa daquela força, né? O Vasco tá precisando de apoio, então hoje eu tô com o Vasco, viu, gente? O Vasco hoje, vamos nessa, força, pessoal.
Tá bom, então, tá precisando mesmo o Vasco. E aqui à minha esquerda temos convidado ilustre aqui no Conexão, aqui no estúdio, o Anderson Mendanha, palmeirense. Mendanha, bom dia pra você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia pra todo mundo.
Mendanha, pra você que tá no YouTube e no Face, olha a camisa verde do Mendanha, tá meio desbotada hoje aqui. Esse verde aqui foi a bolinha que o Palmeiras jogou, tirando o gol do Rony, aquele golaço de bicicleta contra o Fluminense, mas foi o Palmeiras ficou devendo, viu, Mendanha, no sábado diante do Flusão. Tomou sufoco, até comemorou o empate.
Você quer começar 11 minutos falando do jogo ou quer ir pra matéria?
Você vê que o Manderson já está mudando de assunto, pessoal. Então, sinal que o negócio do Palmeiras no sábado não foi lá. E olha que o Palmeiras é líder disparado. Mas daqui a pouquinho a gente fala de Série A, vamos falar de Série B, em homenagem ao Vasco aqui, time do coração de hoje, da Raquel Teixeira, aqui no Conexão. Bom, vamos falar de dinheiro. Raquel, muita gente acha que o mundo esportivo está nadando em dinheiro.
Sim, existe a parte do esporte em que o orçamento está na casa dos bilhões de dólares. É o caso, por exemplo, dos grandes clubes de futebol da Europa, da Copa do Mundo, da Liga Profissional Americana de Basquete, a NBA e da Fórmula 1.
Mas essa não é a realidade de muitos projetos esportivos que atuam no campo da inclusão, como os que atendem crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, pessoas com deficiência e idosos.
É, aqui no Brasil mesmo, muitos desses projetos ficam de pé com grande dificuldade. A sobrevivência depende de doações.
E foi sancionada uma lei que amplia em 5 anos, até 2027, a possibilidade de dedução no imposto de renda de doações para projetos esportivos.
A nova lei aumenta a alíquota permitida para doações de cidadãos e empresas. Vamos saber dos detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, uma lei que amplia até 2027 o prazo de autorização para dedução no imposto de renda de doações para projetos esportivos. A lei amplia ainda a alíquota possível de doação, de 6 para 7% no caso de pessoas físicas e de 1 para 2% no caso de empresas. Se a doação for para projetos em áreas de vulnerabilidade social, o limite das empresas pode ser de até 4%. O relator do projeto no Senado, Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a ampliação do prazo beneficia todo o ramo esportivo, do alto rendimento aos projetos sociais.
A lei de incentivo ao esporte atua como instrumento de inclusão social e de promoção da cidadania. Muitos dos projetos atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de pessoas com deficiência e idosos.
Ao sancionar a lei, o presidente vetou a possibilidade de dedução de empresas tributadas a partir do lucro presumido. Sendo assim, só podem usufruir da dedução organizações que usem a tributação a partir do lucro real. O veto ainda será analisado pelo Congresso.
Tá aí, muito obrigado ao Rodrigo Rezende pelas informações. Anderson Mendanha, é interessante essa lei que incentiva aí as doações para projetos esportivos, porque tem muito projeto que sobrevive de doações mesmo.
Exatamente. Hoje é minha primeira participação em mais de 2 anos e meio, né, aqui no 11 Minutos, depois dessa nossa grande pausa aí por conta da pandemia. Mas quem acompanha a gente aqui regularmente sabe que a gente defende sempre esses tipos de projetos, projetos esportivos ou projetos sociais que tiram a garotada, que tiram os jovens da ociosidade das ruas. Porque na ociosidade das ruas é que nasce o crime, que nasce a bandidagem, que nasce atividades e ações que tiram a criança, que tiram o jovem de caminhos de futuro, de caminhos de respeito. Então, atividades como essa têm que ser valorizadas, muito válida essa possibilidade da gente fazer doações pelo imposto de renda, para que a gente possa promover mais inclusão social, como o Rodrigo deixou claro na matéria.
Verdade, inclusive, né, Raquel, porque o pessoal muitas vezes tem a ideia, ah, falou em esporte, está rolando dinheiro, porque tem muito dinheiro. E realmente, de fato, como até falamos, tem o lado do esporte em que o dinheiro nada de braçada. Só que tem o lado também desses projetos que coisa difícil é dinheiro para tocar o dia a dia.
É, muita gente não acredita muito, né, nessas campanhas de instituições que fazem esses esportes de rua, para incentivar o esporte nas quadras, né? Tem muita gente que não acredita nisso e acaba não doando, não ajudando. E esses esportes realmente são muito importantes. O esporte é muito importante para tirar realmente a criança da rua, né? Dar uma ocupação, é até uma forma de gastar energia, né? Criança ou adolescente tem muita energia para gastar. Se não vai gastar no esporte, às vezes acaba indo para o lado errado, né? Infelizmente.
É verdade. Então, tá aí essa lei que foi sancionada, que amplia até 2027 a possibilidade de dedução no imposto de renda de doações para projetos esportivos. Agora vamos falar de bola rolando, porque teve rodada aí no final de semana, teve rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve rodada da Série A do Brasileirão. Então, muitos jogos aí importantes nos gramados de norte a sul do país. Raquel, você que hoje está torcendo para o Vasco, está sozinha nessa, Raquel?
Não estou sozinha. Olha, a Terezinha lá de Aracaju já me mandou aqui um reforço. Falou assim, olha, bom dia, Terezinha de Aracaju, vascaína. Mandou aqui até uma foto. Ó, diz ela que a camisa preta do Vasco foi eleita por uma revista aqui do Brasil como o manto esportivo mais bonito do Brasil.
Olha, há controvérsias em relação a isso. Mas, enfim, tá valendo. A camisa do Vasco realmente é bonita. Agora, para dizer que é a mais bonita, aí já é uma outra
história.
Foi uma
eleição, história. O negócio é sério, Adriano. Não fala assim do Vasquinho, não. Tem outra coisa também, ó, a
Pronto,
Fátima.
Já chamou de Vasquinho.
Vasquinho tá no meu coração. A Fátima também, lá de Belém, mandou um bom dia, mandou figurinha do Flamengo. Já tá aqui pro outro lado já.
Já tá se preparando para daqui a pouquinho falarmos de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com a Série B, porque teve rodada no final de semana e teve confronto de dois times que estão no G4. Gente, o que é o G4? São os quatro primeiros colocados, e a gente sabe que os quatro primeiros colocados, quando terminar a Série B, sobem no ano que vem para a Série A. Então nós temos aí no G4 o líder Cruzeiro, para mim já está... Já foi promovido, ele está disparado aí na série.
Finalmente, né?
No G4 da Série B, é o líder disparado. Aí vem o Grêmio, vem o Bahia e o Vasco. E teve o jogo Bahia e Vasco no final de semana na Fonte Nova. E, Raquel, o Vasco perdeu.
Pois é.
Mais uma derrota fora de casa.
É triste, né? Pois é, por isso que eu tô aqui dando toda a minha força pro Vasco, né? Vai, Vasco, para ver se dá uma empurrada aí, porque tá difícil. Perdeu mais uma.
Pois é, perdeu aí para o Bahia por 2-1. Vamos aqui, Mendanha, ver a classificação, porque olha só. Cruzeiro, 57 pontos, disparado. Bahia agora é o vice-líder com 47. O Grêmio tem 44, o Vasco tem 42. Agora, todos esses times têm que ficar de olho no quinto colocado, que é o que interessa. Porque o quinto colocado é o mais próximo para tirar a vaga de um aí do G4. E o quinto colocado é o Londrina, que tem 38 pontos. Está a 4 pontos, ô Mendanha, do Vasco da Gama. Só que essa diferença já foi bem maior. Já foi uma diferença de 7, 8 pontos. E agora, Londrina a 4 pontos do Vascão. O que você acha aí, Mendanha, na sua experiência, já que o Palmeiras, por um tempo, já frequentou a Série B, você tem expertise para falar do assunto.
E campeão, não só uma vez, duas.
Ok, bicampeão da Série B.
Olha,
perfeito.
Para o Vasco e para o Vasco e para o Grêmio, que estão ali bem próximos, né, 44, 42 pontos, eles têm que ficar muito atentos, porque você falou que o Londrina tem 38 pontos, mas ali vem uma sequência grande de times, Sport, Ituano, CRB,
Tombense
e Sampaio Correia, Criciúma, todo mundo entre 37 e 34 pontos. Então, se alguém ali, um desses times tiver um bom desempenho e conseguir duas, três vitórias seguidas, chegam ali no G4, chegam ali próximo da última posição do G4 e podem sim tomar a vaga ou do Vasco ou do Grêmio. O Bahia tem que continuar fazendo o dever de casa e seguindo em frente aí, porque olha só, o Bahia, numa sequência de 5 jogos, só tem uma derrota e um empate. E sempre fora de casa. 3 vitórias em casa. Basta o Grêmio, basta o Bahia seguir nesse rumo que ele está garantido na Série A no ano que vem.
É muito time bom para pouca vaga, gente. São 4 vagas para a Série A e tem muito time bom aí disputando, inclusive o Sport Recife do Gesiel e do Sandro de Pitangui. Está a 5 pontos do Vasco, o Sport Recife. Tem aí possibilidade, mas tem que ficar ligado, porque o Sport tem aí 5 pontos para tirar, para entrar no G4 da Série B. Bom, falamos aqui de Série B, agora vamos para a Série A. Vamos destacar aqui 2 jogos. Vamos começar aqui com Botafogo e Flamengo, porque o Botafogo e o Flamengo jogaram ontem no Nilton Santos. Eu falei Engenhão para o Aldo na sexta-feira, ele me corrigiu no ar. Não é Engenhão mais, agora é Nilton, que é o estádio Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. E o Botafogo deu sufoco no Flamengo, mas perdeu, Raquel, 1-0 para o Mengão. A fase está tão boa do Mengão que até jogando, sendo acuado, o Mengão sai com 3 pontos do jogo.
Pois é, e o pessoal aí do Flamengo, urubuzada lá, estava atrás do Palmeiras, né? Tava lá brigando, torcendo contra o Palmeiras. Eu sei que lá em casa meu pai tava secando, viu, Anderson Mendanha? Tava secando o Palmeiras.
Urubu torcendo para o Fluminense, olha só.
Não era para o Fluminense, era contra o Palmeiras.
Era contra o Palmeiras, não era pelo Flusão, não. Fica tranquilo.
Então, olha só, o Flamengo ganhou do Botafogo por 1-0.
Mas joguinho ruim.
É.
O Flamengo tem potencial para jogar muito mais. Ele se acomodou ali naquele 1-0, né? Gol do Vidal.
Primeiro gol do Vidal no Mengão.
Segurou o jogo, legal, porque tem mais capacidade técnica que o Botafogo. Sim. O Botafogo teve suas oportunidades, é verdade, tentou criar oportunidades, mas o jogo tecnicamente foi ruim. O Flamengo é que ficou devendo. O Botafogo fez o seu dever ali, foi para cima, mas o Flamengo, mesmo com o time B, podia ter feito mais e podia ter ganho com mais folga. Se acomodou no 1-0, mas segue ali vice-líder e com foco na Libertadores.
É verdade. Então tá aqui, o Mengão agora está com 43 pontos. Inclusive, eu estou notando hoje aqui nas mensagens aqui do WhatsApp que a torcida do Flamengo está sempre empolgada na segunda-feira. Hoje o pessoal está meio murcho
tá
e tal.
Tímido.
Porque foi aquela vitória assim, que foi aquela vitória assim que não empolgou, né? Aquela vitória assim, meio amarrada, né? Foi aquela vitória assim com V maiúsculo.
Ó, Adriano,
aquela...
o pessoal do Vasco tá mais animado aqui no Zap. Tem outra foto aqui do Vasco, viu? A Tina Teles, que é lá de Cuiabá, mandou a foto do neto Gustavo com a camisa do Vascão.
Pronto, aí o pessoal do Vasco. E olha que o Vasco perdeu, hein? No final de semana. Imagina se
força,
tivesse ganhado.
Né, pro Vascão.
Todo mundo aí solidário com o Vasco da Gama. Agora vamos falar aqui do jogo até então entre o líder, que continua líder, e o até então vice-líder Fluminense no sábado, que foi o jogo Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Para mim, assim, 1-1 foi um resultado que não foi bom para o Flu, mas também não foi nenhum desastre. Para o Palmeiras foi bom. Agora, Mendanha, que golaço aquele do Rony.
O melhor lance do jogo.
Sim, aquele... acho que da rodada.
Da rodada. Aquele gol foi fantástico, fabuloso.
Bicicleta mesmo.
E bicicleta de verdade, né? Aquela de canela não. Um gol que merece prêmios, né? E foi o melhor lance do jogo, porque o Palmeiras empatou fora de casa? Empatou. É um bom resultado? Excelente. Manteve ali na liderança. Teve o melhor gol, o gol mais bonito? Teve. Mas ficou devendo, e ficou devendo muito, porque o Palmeiras se acomodou também, que nem o Flamengo, e poderia ter jogado mais, poderia, porque tem capacidade para ganhar do Fluminense. E olha que o Fluminense no segundo tempo deu trabalho, mas faltou ali, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense, um entrosamento melhor de meio campo. Teve muitos passes errados, poucos chutes a gol, e aí o resultado foi esse 1-1, que pro Palmeiras foi excelente, mantém ele na liderança. Mas pensando, uma vitória ali, fora de casa, teria deixado o Palmeiras numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro e assim ele poderia ter ainda mais tranquilidade para focar na Libertadores para poder seguir em frente e ir para o Mundial mais uma vez.
Olha aí, análise sincera aqui do Anderson Mendanha. Parabéns, Mendanha.
E Adriano, deixa eu só fazer uma partezinha rápido, que a gente está falando de Série A, eu quero falar também da Série A do Campeonato Feminino, do Brasileiro Feminino. Nós tivemos jogo entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians jogou melhor, as meninas do Corinthians jogaram melhor, venceram, e não, é o primeiro jogo na semifinal, né? E estão seguindo em frente. As meninas do Palmeiras também ficaram devendo nesse jogo, apesar da raça e apesar do empenho. Mas o Corinthians, então os corintianos que nos acompanham, infelizmente, estão com a vantagem contra o Palmeiras no campeonato feminino, que está crescendo a cada ano, e isso é bonito de se ver.
Muito bem. Anderson Mendanha, muito obrigado aí, viu, pela sua presença aqui no 11 Minutos, falando aí do Palmeiras. Palmeiras líder do campeonato, 50 pontos. Obrigado, viu, Raquel, também aí pela força que você está dando para o Vasco.
Vai, Vascão.
É isso aí, o Vascão está se segurando aí para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E Anderson Mendanha, volte sempre, viu? Sempre que você quiser, aqui o 11 Minutos, as portas estão abertas. Principalmente se o Palmeiras perder. Aí você pode vir aqui com mais... Vai ser mais bem-vindo ainda.
Vai ser difícil, então, eu voltar se ele perder, mas estamos aqui à disposição. Se o técnico escalar, a gente entra em campo. Até a próxima.